Deve ser a primeira vez que eu não canto esta música. Nota-se que eu estou apressada hoje. Olá a todos, bem-vindos à live stream. Estamos aqui sexta-feira, mais um feriado, segundo feriado seguido à sexta-feira e segundo feriado seguido em que temos a maratona Harry Potter. Hoje vamos estar a falar de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Houve pessoas nos comentários, não aqui na Twitch, mas nas restantes redes sociais, a perguntar porque nós dizíamos Harry Potter e não Harry Potter. Mas pronto, nós somos portugueses, temos esta mania de dizer Harry Potter e Tomb Raider e coisas assim desse género. E vamos continuar a dizer. Mas tivemos aí pouco tempo, portanto foi uma semana. Sensivelmente para ver este filme, vamos ter bem mais tempo para ver o próximo, porque para a semana não vamos ter episódio. Eu também vou estar aí fora do país e pronto. E depois vamos ter então o próximo do Príncipe Misterioso e depois o outro episódio que vai estar condensado dos dois filmes. Por isso, assim aos poucos e poucos, parecendo que não, estamos quase a acabar, né? Vamos a meio, mas ao mesmo tempo estamos quase a acabar. Pronto, porque os dois filmes ficam consensados num. Qual é que tem sido o vosso feeling? Agora eu pergunto a vossa opinião. Vocês têm estado aqui todas as semanas, se têm gostado, se têm-vos dado um bichinho novo sobre Harry Potter. O Badger está todo maluco, entretanto já começou a streamar, portanto estamos aqui já a mudar vidas com este podcast, não sei se para melhor ou para pior. Mas
Deixa-me ver a
como
minha
é que.
conta bancária.
E
Ah,
como
não,
quem diz, está quieto.
FPS.
Exato. Pergunto-vos a vocês como é que tem sido fazer parte do projeto e estar aqui todas as semanas a falar de Harry Potter. Quem é que se quer pronunciar?
Olha, eu acho que para mim é espetacular, porque como Harry Potter fan, é sempre para mim um gosto estar a falar de Harry Potter. É só mais um motivo que eu não precisava, na verdade, mas é só mais um motivo
Exato.
para eu ir a voltar a ver os filmes. Aliás, tenho ali na sala um Lego Hogsmeade para construir desde que fiz anos. Estou a falar de setembro. Ainda não tive tempo, mas um dos objetivos de vida que eu tenho
A
neste
ver, né?
momento é construir aquilo, gravar um videozinho a construir aquilo, nem que seja para um reelzinho de Instagram e ver se eu consigo fazer antes do Natal. Vamos ver se eu consigo dar a cómplice a esta missão. Mas estou a gostar muito desta experiência. E vocês?
É a ver, né? É a ver.
É Aveiro.
Flixbus, deixa eu ver se há para aí. Um gajo vai
Ah,
montar
acho que
legs.
sim.
Um gajo vai montar legs.
Mais alguém?
Tem sido fantástico, especialmente quando estamos aqui a ver estes filmes, que significa tanto para nós, e depois vamos discutir, cada um dá a sua opinião, que por vezes é diferente. Eu próprio estou a ver novas coisas de outra forma e dar um novo gosto à coisa. É ótimo trazer sempre um novo gosto para estes filmes, porque estamos a partilhar visões diferentes com vocês. Por isso, obrigado a vocês por ficarem fantásticas.
Thank you.
Que fofo. Badger.
Ok, epá, tá, lá está, foi aquela cena, por acaso o segundo convite recebo teu, no que toca a Harry Potter, o que por acaso foram os dois foram de Harry Potter, mas pá, foi, está a ser uma experiência diferente do que eu estou habituado, ok, normalmente sou convidado para uma cena e aqui foi tipo logo sete cenas
Foi um
e tem
compromisso grande.
um compromisso grande e tem estado a ser brutal, tem estado a ser uma experiência fixe, tanto como, porque também dá para conhecer um bocado o Nobru, dá para conhecer a Gi. Também dá para conhecer um bocado mais a ti, além de ter ido a um evento sem mim, nunca mais me esqueço. Depois, pá, Harry Potter é aquilo que vai no sangue de muita gente, inclusive o meu. A gente respira Harry Potter todos os dias. Para quem não sabe, eu sou o feiticeiro promissor deste podcast. Eu arranjei uma máquina de lavar, toda a gente sabe e está
Como
gravado.
é que está a história da tua máquina de lavar? Está a funcionar mesmo a 100% ou?
Isto é o seguinte, já está a funcionar 100%. O esquentador também, mas mandei um áquio no esquentador e começou a deitar fumo.
Vocês que mandam o repero agora.
Já está, já foi. Foi 80 €. Oi, repero!
Repero 80 paus, pimba.
Não, mas está tipo a ser uma experiência bué fixe. É pena, eu hoje por acaso quando estava a ver o filme e eu. Oh, já só falta dois! Tipo, dois filmes, eu tipo, opa. Sabe, sabe bué bué, mas sabe bué pouco ao mesmo tempo. Uhum. Mas tem estado a ser bastante divertido. Pá, e lá está, mais uma vez agradeço o convite e a companhia.
Yep. A vocês, pronto, só vos posso agradecer por terem alinhado nisto, porque isto, lá está, é um compromisso não só grande de estar aqui todas as semanas a falar, mas também grande porque temos que efetivamente ver os filmes, e não há, acho que nem sequer há nenhum filme de Harry Potter que seja menos do que 2 horas, portanto, estamos a falar de muitas horas investidas para estarmos aqui todas as semanas a falar. E respondendo ao Mike Miller, nós, no fundo, estamos todas as semanas a analisar e a discutir sobre um filme de Harry Potter. Hoje, esta semana, vamos estar então a falar de Harry Potter e a Ordem da Fênix, okay? Que é o 5º filme. Mas é isso, é exatamente aquilo que o Nobro estava a dizer, que é, eu acho que quando fazemos este tipo de discussões, é especial, lá está, porque vemos coisas de forma diferente uns dos outros, uns interpretam de uma determinada forma, uns têm outro tipo de contexto que conseguem adicionar para tornar ainda mais interessante aquilo que estamos a ver. Portanto, acho que crescemos sempre quando estamos a comentar estes temas, e lá está, é sempre bom falar com outras pessoas das coisas que nós gostamos também, e espero que quem tem estado aí a assistir se tenha divertido até agora e que continuem aí a assistir, porque nós só terminamos no final de dezembro, portanto ainda depois de Natal nós aí estaremos para falar de Harry Potter. Bem, se calhar agora vou gravar o vídeo para o Twitter, assim muito, muito rápido, e depois vamos falar do filme propriamente dito.
Aproveita o frame. Aproveita o frame, gatos da view.
Tá bem, então vá, anda. Olá malta, já estamos live aqui para falar do Harry Potter e a Ordem da Fênix, o 5º filme. Já vamos a metade desta maratona Harry Potter, mas ao mesmo tempo já começa a sentir que estamos no fim. Estou aqui acompanhada mais uma vez pelo Badger, o Nobrook e a Gi, para falar do filme, por isso juntem-se a nós neste dia de feriado para nerdar um bocadinho aqui sobre este mundo. Portanto, até já! Pronto. Vou só colocar isto aqui no instante. Já tenho aqui o texto também preparado. Mas pergunto-vos a vocês, então, o que acharam deste filme? Não é um fan favorite, acho eu, portanto... Não sei qual é a vossa opinião em geral sobre o filme ou não. Estou curiosa para saber. Contem-me lá.
Nós combinámos com o primeiro, não é? Pronto. Então, olhem. Eu pessoalmente adoro este filme. Porque eu acho que é o filme mais... em que as coisas realmente se começam a tornar mais dark. Nós saímos de um filme que acabou de uma forma muito pesada, que foi com a morte de um estudante e com o efetivo retorno de Lord Voldemort. Pessoalmente... acho que este filme tem um dos melhores vilões da saga, que é a Umbridge. Eu acho que detestei mais a Umbridge do que alguma vez detestei o Voldemort. Porque o Voldemort incute medo, a Umbridge a mim incutiu-me raiva. É um filme em que eu gosto muito do facto de nós finalmente vermos mais além de Hogwarts, além daquele ambiente dentro da escola. Nós, efetivamente, temos aqui a introdução a outros sítios, como é, por exemplo, a casa do Sirius. Temos mais um bocadinho da relação entre o Sirius Black e o Harry Potter. Temos aqui o retorno de algumas personagens de que nós gostámos muito, como é o caso do Lupin, do Prisioneiro de Azkaban, ou até do Mad-Eye Moody, que pronto, estivemos com ele, entre aspas, no filme anterior. Temos aqui o retorno dessas personagens. É introduzida uma personagem da qual eu gosto muito, que é a Tonks. E ela nos livros ainda é mais fixe. E pronto, olhem, eu pessoalmente gosto muito, muito deste filme. E gosto muito do livro. Gosto muito do facto de mostrarem um bocadinho do outside dos cenários a que nós estamos habituados. Gosto muito da vilã. É tal cena, tipo, hate the character, not the actress, porque ela faz um papel brutal. Acho que é um filme também que nos começa a preparar mesmo para já o final da saga, na medida em que nós começamos a perceber o que é realmente a Ordem da Fênix, qual é o impacto que ela teve, sabemos um bocadinho mais sobre, por exemplo, os pais do... as pessoas que fizeram parte da Ordem da Fênix, entre as quais, por exemplo, os pais do Neville Longbottom. Sabemos que os pais do Harry também fizeram parte da Ordem da Fênix, que o Sirius Black fez parte da Ordem da Fênix, e qual é que era o propósito desta sociedade secreta, vá. E pronto, acho que é basicamente isso, apesar do final trágico, que este sim custou-me muito, uhum. E ainda me custa. Este final custa-me sempre mais do que o do Cedric Diggory. Este final custa-me imenso. E apesar deste final tão dark e que nos deixa tão tristes, porque no fundo era o único familiar vivo, próximo do Harry Potter que nós tínhamos, apesar disso tudo, é um filme do qual eu gosto muito pelas razões que disse. E é isso.
Força. Ah, coisa que foi. Ok, peço desculpa. No ar. Temos aqui a primeira neste filme que eu adorei bastante, por uma razão simples. Este filme é bastante político, tal como é um bocado Game of Thrones. Tens bastante política misturada com magia. E eu gosto é quando tiram a magia do sítio, mas vês como é que são as relações com o mundo, com o governo neste mundo e o que é que se passa e as relações. Gostei bastante do quanto aprofundaram isso. Introduzir uma personagem fantástica que a Gina não mencionou, que é a Luna. É a minha personagem favorita do Harry Potter. Ravenclaw.
Avada Kedavra.
O que é que isso tem a ver?
É para matar um character.
Não gostas?
Não, eu gosto. Okay. Essa pessoa de Anna Brooke.
Tá bem.
Claro, é o óbvio. No geral, é um filme bastante maduro. Tens aqui, não só como os adolescentes têm as suas primeiras interações românticas, neste caso começa a haver aquela química entre o Ron e a Hermione. Também a relação madura entre o Harry e o Sirius também começa-se a aproximar um bocadinho mais, porque é aqui que eles começam a conhecer como deve ser, sem ser por fogueiras. E também, overall, tens aqui a exploração e desenvolvimento de muitas personagens novas, neste caso como é Tonks, como é Lupin, como é todos na Ordem de Fênix. Temos aqui uma nova aproximação a estas personagens mais maduras, que eu gostei bastante. Para além que não é o favorito de todos, para mim eu gosto bastante, por essa mesma razão. E é isso.
Agora fazes assim.
É, a passar o site. Eu gostei bastante deste filme, lá está. Já estou a ficar um bocado com esse qual é que eu gosto mais. Isto está a mexer comigo, porque lá está. Eu agora começo a ver os erros dos outros e começo a achar que este é tipo, até agora tem sido o melhor escrito, na minha opinião. O que é que coisa? Falando de personagens que eu odeio, dando um ganda props ao Sirius Black pelo ganda punch que deu no Lucius Malfoy. 10-0. Má nada. Opa, tivemos tipo, falando noutros aspectos, concordo com tudo o que disseram, é coisa, não vou voltar a repetir, mas falando noutros aspectos, tivemos uma visão diferente de Hogwarts, senti que tivemos Harry Potter class, o que é muito bom, é que também tivemos bastantes feitiços, tivemos bastante interação de combate, tivemos um bom desenvolvimento de história, tivemos bastantes characters a entrarem no meio de Hogwarts, tanto como estudantes, vários estudantes a interagirem mais com o grupo do Harry e a formarem algo, e com interesse e a procurarem algo. Finalmente os Weasleys tiveram ali um papel tipo mais giro, tipo, sem ser aquela cena de vamos fazer umas piadas de vez em quando, tiveram ali um papel mais assentado, tipo, de, mesmo que fosse para chatear alguém, mas tipo meio que uma revolução dentro de um propósito. Eu gostei bastante desses pontos, e além que acho que era o último ano deles, se não estou em erro, em
era e eles já sabiam o que é que... Vocês sabem como é que eles têm dinheiro para abrir a loja dos Weasleys?
Não.
Portanto, eles vêm de uma família muito pobre.
Sim.
Eles nesta fase já estavam numa de... Pronto, isto associado, claro, à diretora que tinham neste momento. Eles já tinham... O Harry, quando ganhou o Triwizard Cup, deu-lhes o dinheiro do prémio. E foi com esse dinheiro que eles abriram a loja na Diagon Alley, dos Weasleys.
Coisas
por isso eles nesta fase estavam tipo, ok, vamos acabar para abrir, acabar o curso. para abrir a loja.
Faz sentido.
Aquilo estava tão...
Eles
estava
até
tão
fazem aquele comentário, não é? Eles fazem aquele comentário de que é... Pá, se cá não, vamos, não estamos muito neste espírito meio académico. Estás a pensar mesmo que eu e o Atiz? Já, também estou a pensar nisso.
Yeah.
Mas lá está, no caso do filme tens muito pouco contexto, efetivamente não sabes isso, de eles terem dado o prémio nem nada disso.
Porque imagina, de alguém que não tenha lido os livros fica um bocado naquela do género, no início do próximo filme, ou no início do próximo livro, no livro não, porque no livro explicam, mas quem visse os filmes seguidos no início do próximo filme ficava naquela do género, mas eles vêm de uma família super pobre, como é que eles conseguiram abrir uma loja na Diagonal? E então é assim, e é exatamente para eles já saberem que têm esta rede de segurança, que eles também sentem à vontade por fazer aquela palhaçada toda durante os Owls. É por causa disso.
Okay, não sabia, até fiquei com isso. Lá está, são certas coisas que os livros nos contam que os filmes não, e por acaso isto até era uma informação bastante importante para meterem no último filme, que era porque assim a gente sabia, porque imagina, tu tens uma parte em que a diretora escreve uma cena lá num daqueles quadrazinhos / relógios antigos, quase que parece, tipo, como é que é? Weasley Comics, qualquer coisa, no, not allowed.
É Weasley Products, acho eu.
Pois é.
Porque eles andam na fase do estudo de mercado aí. Eles andam a ver quais é que seria.
Eu não, por acaso, eu quando vi isso, fiquei bué tipo, o que é que eles estão a falar? Mas pronto, há tanta coisa a acontecer no filme e lá está tantas regras a ser afixadas que tu chegas a um momento em que tu já nem ligas.
Tu só apagas as coisas. Eu acho que aquela situação das regras, tipo, é mesmo tipo extremismo, parece aqueles colégios internos.
Sim. Não, e acho que é mesmo de propósito, né? É chegar a um ponto mesmo em que tipo, tu começas mesmo a pensar, tipo, ela é crazy, tipo, isto já nem sequer faz sentido.
Não, ela, tu tens ali um comportamento dela que é ela, tipo, dois rapazes,
todo esse momento em que ela anda lá, tipo, pum, 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 a separar toda a gente, é tipo quase um mimo.
É um mimo. Mas está a dizer, ela tipo chega ali e separa tipo os moços, é tipo aquela cena, tipo mesmo colégio, tipo no relationships. E depois acho que sai uma regra mesmo que não podem andar X pessoas juntas e
não
coisa,
pode
tipo,
estar
assim,
a 20 centímetros.
Ganda ditadura, mesmo.
É uma coisa assim.
Ganda ditadura. Eu acho bem piada quando ela mete tipo a roupa, tipo os gajos tipo, com a gravata bem apertada e as camisas para dentro das calças. Eu acho que foi a gente fone que estava um jeitasse do caraças de vez em quando.
Ela deve ser uma alegria em casamentos, a senhora.
Está tudo ali alinhadinho. É assim, para o trabalho que ela tinha no Ministério, fazia sentido que ela fosse assim, né? Mas ali, pronto, calha um bocado mal, né? Apesar, pronto, para não falar de todos os outros comportamentos dela, né? Que haveremos de falar.
Sim, todos os comportamentos dela dentro do filme é tipo, é tudo ao extremo. Ela é tipo assim, tens o 8 e o 80. Ela tipo é 80 sempre. Sempre 80, numa zona de 50, mas está sempre 80. Aquilo tipo que ela tem que perceber que é: isto são estudantes. Ela, não, isto não são alunos. Isto é prisioneiros da Azkaban. É. Cruxos?
Se calhar os prisioneiros da Azkaban são melhor tratados. Não sei.
Não sei.
Ao menos ainda lhes davam comida, ela não leva.
Mas sim, nós temos logo a vibe da senhora quando estamos no trial do Harry. E percebes finalmente que o Harry Potter já não é o favoritinho do Ministério da Magia à comparação de quando ele fez inchar a
pois
tia.
Pois é.
É tipo, ok, isto mudou aqui qualquer coisa, quem está na liderança mudou de ideias.
Sim, e acho também é um bocado o reflexo do quão sério é que eles levam a questão do Voldemort, né? Também acho que é um bocado por aí.
Tem a ver com aquela situação também do Fudge? É, né?
Cornelius Fudge.
Que ele tem medo de perder o lugar para o Dumbledore, né? Além que o Dumbledore não queria nada.
É
mas
uma ideia bué parva, na verdade, mas pronto.
E tipo, é aquela assim, tu fica com medo. Então, tipo, eu faço tudo para tipo, manter o lugar. Então, mesmo que tenha de dar o Harry como mentiroso e mesmo que lá no fundo ele saiba que ele está de volta, mas ele faz tudo até aparecer. Pois é.
Eu não sei se sabe, eu acho que ele está num momento em que ele está tão alterado e tão, tipo, not in his right mind, que eu não sei se ele verdadeiramente... Eu acho que ele se calhar verdadeiramente acredita que o Voldemort não voltou. Percebes? Não sei. Ou seja, não me parece que ele conscientemente esteja a mentir. Eu acho que ele acredita mesmo, está tão blind, estás a ver? Uhum. Que acredita piamente que pá, não pode ser, não.
Eu acho que faz sentido ele também não querer saber, porque lá está, o Harry entrou num Trials of Wizards, tipo, de uma maneira tipo ilícita. Mas lá está, não sei se contaram, não sei se chegaram a contar que tinha sido o Júnior.
Barty Crouch
Jr. Yeah. Não sei se tinha contado se tinha sido o Barty Crouch Jr. ou não, a meter lá o nome dele.
Certo.
Estás a ver?
Sim, sim.
Mas lá está, andava ali uma polémica toda à volta do Harry Potter.
Certo, isso também não deve ter ajudado, né? Isso baixou, também deve ter baixou alimentado. Baixou ali
a credibilidade dele, estás a ver?
Sim.
É, pá, mas hoje não tem tipo um feitiço que é para tipo corpos examinatus e tipo... ver, examinar o corpo, como é que o corpo morreu, uma cena assim.
Por acaso tem uma cena de género, eu estava-me a tentar lembrar do nome, mas não me lembro.
Pois eles têm aquela cena que é tipo da verdade, tipo o sérum da verdade, mais ou menos. Agora.
Podiam ter usado isso dele, não é?
Pois, mas sabes como é que é Harry Potter, mais uma vez?
Ligar o cérebro.
Exatamente. Portanto, nessa parte isso não existia. Nesse precisamente isso não existia.
E já agora, porquê que aquele gajo continua a trabalhar em Hogwarts? O gajo que. O epá, não quer dizer esta, o lacaio, como é que se chama? O gajo da gata, man. Mr.
Ah, ele faz o seu trabalho, ele faz o seu humilde trabalho.
Mas é que o problema é que tu reparas o quão mau ele quer ser, man. Ele fica feliz de meter a professora na rua, ele fica feliz de tirar os quadros todos e andar a brincar com os quadros, ele fica feliz de fazer mal às pessoas.
Se calhar mais ninguém quer fazer o trabalho dele, já pensaste nisso?
Então ele não é tem mau. Hipótese. Há um tipo para ele ser mau.
Não, porque os alunos chegavam e pregavam-lhe partidas.
Não, ele é uma. Aquilo que no mundo da feitiçaria se chama uma cepa torta, que é filho de pais feiticeiros, ambos feiticeiros, ou seja,
ele não tem feitiços.
E ele não tem magia.
Ah, ok.
Ou seja, ele nunca recebeu a carta para ir para Hogwarts, ele nunca teve nada disso. Que ele
e isso deve ser bem
não
mal.
Tem magia. E ele trabalha literalmente num meio.
Yeah. Ele não pode ter.
Ele sempre quis estar, só que sente-se um outcast ao mesmo tempo.
Sim. Isso é bem triste agora, Gi, desculpa.
Não ele não se vira tipo para o Dark Side, nem nada nos livros.
Não, ele não se vira para o Dark Side porque ele, apesar de tudo, realmente tem um bom coração. E aliás, ele até tem. Eu já não me lembro, eu sinceramente não me lembro se é no livro deste, se é na Ordem da Fênix ou se é no Príncipe Misterioso. Mas já há uma cena em que o Harry, eu acho que até é neste, porque acho que até é por causa da Umbridge, quando ele anda naquelas cenas de não podem andar em grupos e são um pouco castigo por tudo e por nada, eu sei que ele vai buscar o Harry para o, aquilo não é bem um escritório, mas pronto, para o spot dele, para o escritório dele, vou-lhe chamar assim. E no meio dos produtos todos de limpeza e das porcarias todas que ele usa lá para limpar Hogwarts, ele encontra uma série de o Harry Potter encontra uma série de panfletos daqueles de que eles dizem mesmo que aquilo parece uma publicidade barata, mas é magia direcionada a cepa tortas. E é aí que o Harry percebe que ele, tipo, este gajo não é um feitiço, ele é não mágico, apesar de ser filho de feiticeiros. E depois vais a perceber que pronto, que realmente que o Dumbledore também conhecia os pais dele, que aliás, por serem amigos deles, é que, e para o manterem, de certa forma, no mundo da feitiçaria, é que conseguiram que ele ficasse a trabalhar em Hogwarts, mas coitadinho, é uma história até relativamente triste.
Ok, agora estou triste de lhe ter dito.
Mas de certeza que se formos à net pesquisar, encontramos muito mais detalhes sobre esta história do Filch.
Ok. Sim. Era uma mensagem que estava ali um bocadinho.
Tu tens muita cena do Pure Blood, né? Mas isto por acaso é uma cena, pelo menos até agora nos filmes não foi abordado, mas também acaba por ser interessante, né? Quase deixas um excluído da sociedade, né? De certa forma, e é como tu disseste, ainda custa mais por ele estar inserido num meio onde a magia é tudo, né?
Eu tenho aqui uma questão. Os pais da mãe do Harry eram muggles? Ou eram feiticeiros?
Eu acho que sim, porque a irmã não é, e ninguém imaginou que ela iria, que a outra irmã iria ser, portanto dá-me ideia que sim. Sim. Eu acho que ela é a primeira mágica da família.
provavelmente igual à Hermione, em que os pais dela também são simplesmente dentistas e são muggles.
Porque há ali uma parte em que referem, tipo, que, tipo... Ai, que referem, tipo, ele não ser pure blood, estás a ver? Tipo, vá.
Porque isso, por causa dos antecedentes, né? Não sei se foi neste filme, não me lembro, mas no, último filme eles disseram isso. Tipo, o Voldemort diz isso como insulto. Do estilo, como não é... Uhum. Não és, ele, no fundo, é pure blood direto, mas indiretamente não é. No fundo, é um bocado isso.
Dá-me só um minuto que está a ver aqui, porque iria aqui atrás.
Está bem, está bem. Então, enquanto... Enquanto estás aí a resolver isso, eu dou também aqui um bocadinho a minha opinião sobre o filme. Destacaria exatamente isso que vocês falaram, que é a questão de vermos mais sobre este mundo e ver a tensão que existe entre as diferentes entidades, entre Hogwarts, entre o Ministério, porque no fundo torna o mundo muito mais real, não é? E que, no fundo, isto não é só as magias e as brincadeiras. Não, existem aqui entidades que tu poderias ver no nosso mundo real, não é? De certa forma. Pá, para mim também gostei muito toda a vibe de, dos miúdos começarem a aprender a lutar e do próprio Harry assumir este papel quase de professor, não é? E líder. Para mim isso foi muito fixe também. Pá, e a batalha final acho que é a primeira, a última do último filme com o Voldemort já foi bastante fixe, mas acho que esta é a primeira que realmente para mim faz jus àquilo que eu imagino que deveria ser uma batalha
de feiticeiros,
exatamente, em que tu vês coisas a explodir e os gajos a fugir e a escapar e que eventualmente resulta então na morte do Sirius Black. Portanto, mais uma vez, the stakes are high. Pá, o que é que eu não gostei é que, apesar disto tudo, continuo a sentir muito que isto acaba por ser um filme de transição, não é? Portanto, à semelhança de como o primeiro filme está a fazer setup para o resto, na verdade neste filme não há assim nada de mega mega relevante, tirando o final, porque tudo o resto dá a ideia, tipo, estamos a preparar para o que vem aí, que eventualmente vai ser uma grande batalha, não é? Mas no, na verdade é isso, e para mim é também muito frustrante toda a questão de ninguém acreditar no Harry. É tipo, ok, ninguém acredita, já percebi, mas isto é um assunto que se prolonga quase ao longo do filme todo, e para quem está a ver, né, para o espectador que sabe que é verdade, acaba por ser altamente frustrante. É tipo, vamos avançar daqui, tipo, join our cause. É um bocado isso que foi assim o meu sentimento. Ainda assim, acho que é um bom filme. E pronto, acho que este é o primeiro que é feito, portanto, pelo David Yates, é assim uma coisa, que é o último, pronto, é o realizador que agora vai acompanhar todos os filmes até ao fim. E de facto nota-se uma diferença muito grande em relação ao Cálice de Fogo, mas que eu até gosto. Portanto, acho que este filme, em relação ao anterior, tem uma mistura mais saudável e mais balanceada entre a depressão e bons momentos, porque acabámos por ter alguns momentos wholesome também, a introdução de vários personagens, como vocês já disseram. Portanto, acho que foi um filme bem balanceado. Não acho que conseguissem fazer melhor tendo em conta o source material, não é? Porque o source material efetivamente está a fazer setup para algo que só vão dar deliver a seguir.
Eu acho que ninguém sequer é a seguir, é só depois deste próximo.
Exato, também não é neste, é só no final.
Levamos 8 filmes para ver uma fight.
Por isso, pá, não é dos meus favoritos, não é, mas também não é dos que eu gosto menos. Acho que está assim somewhere in the middle, no fundo. Acho que é isso. Personagens, o que é que vocês acharam? Temos muitas personagens novas, né? Outras repetidas. Mais uma vez, como, não sei porquê, na minha infância eu tinha uma ideia que o Draco era muito mais relevante do que na verdade é, porque agora que estou a ver os filmes começo a ter a ideia que ele, na verdade, tipo, se o Draco não existisse, ok, depois no final tudo bem, mas até agora, se o Draco não existisse, tu não perdias nada nos filmes, quase nada.
Eu acho que só no próximo filme é que ele tem tipo um papel bem relevante
no próximo filme, sobretudo.
Ele neste filme, a única coisa assim que aconteceu foi ele andou com o resto da crew à procura da Room of Requirements, que era para os lixar, basicamente, mas tirando isso, praticamente não houve assim mais nada.
Ok, então são 7 filmes. É relevante em 3. Boa!
Eu acho que ele é bastante relevante no início, porque querem no colocar, exatamente, quando eu digo o início, é precisamente o primeiro filme, mais nada. Porque querem colocá-lo de forma oposta ao Harry, e depois a partir daí, tipo, é uma personagem que tu sabes que existe, mas na verdade, pá, não vês muito, e acho que até é de certa forma, triste, porque eu sinto que aquela personagem se calhar tem muito mais para dar, e depois tem todo o backstory dele e a cena do pai, etc, que era super interessante explorar, mas pronto, não é uma cena, também não tem muito tempo. Os filmes já falámos sobre isso, há tanta coisa a acontecer, há tantas personagens, mas de facto acho que é uma pena, porque acho que é uma personagem que tem tanto potencial, mas acaba...
Como é mais explorado nos livros.
Sim, claro. Claro.
Eu acredito que sim, que o Draco, lá está, a gente agora, como a gente tem contado tantas cenas dos livros, eu acredito que o Draco lá tipo, deve ter um papel 10 vezes mais importante.
Sim, sim, se calhar, em mais todos presente.
Os livros, em todos os livros ele deve ter um papel mais importante e se calhar a ver com alguma cena, porque, epá, eu vou ser sincero, eu pensei que no quinto filme ele tivesse algum impacto já, mas não, é só no sexto que ele tem um impacto e eu, não. Não. Até o pai dele é mais impactante que ele?
Sim, sem dúvida. Uhum. Até agora o pai dele tem sido muito mais importante. Apesar de não aparecer muitas vezes, acaba por aparecer em momentos muito chave. E sobretudo neste filme aparece num momento chave.
Eu gosto dele como mal.
E a Bellatrix no final.
Eu gosto dele como mal da fita. Eu acho que ele faz um grande papel. Acho que a cara dele tipo, diz tudo. Acho que a cara dele diz tudo. Ele nem sempre precisa abrir a boca. Olhas para a cara dele e ficas mesmo logo tipo. Yeah.
É fixe. Pá, mas ao mesmo tempo não o levo muito, muito a sério. Não sei porquê. Se calhar por saber que no fundo dele, ao pé do Voldemort, não é assim nada de extraordinário, estás a ver? Ou seja, acho que a partir do momento em que tu conheces uma entidade como o Voldemort, todas as outras é um bocado tipo. Yeah, mas tu ao pé dele não és nada, estás a perceber? Ou seja, acho que ele é uma personagem fixe enquanto vilão, mas ao mesmo tempo sinto bué que é muito bullshit. Não és assim tão forte, estás a ver?
Já a Bellatrix é tipo mesmo tipo.
Mas a Bellatrix eu acredito.
Ela é maluca só. Ela é mesmo tipo só maluca. Yeah, ela nem gosta dele. Deixa-me só matar pessoas.
Mas imagina, mas eu enquanto viewer, consigo ter mais receio em relação a ela. Se calhar também porque ela acabou de ser introduzida e é apresentada de uma forma, lá está, completamente louca. E pronto, e mata o Sirius Black, né? Portanto. De quem está a ver, eu consigo instantaneamente ter mais medo dela do que dele. Pronto.
Até porque tu, no filme / livro imediatamente anterior, sabes que foi ela que torturou os pais do Neville.
Também. Pá, e tu tiveste aquela parte com o Malfoy em que... Portanto, eu acho que isto foi no segundo ou terceiro filme em que ele está lá com o Dobby e, no fundo, o Harry, tipo, passa-lhe a perna, né? E consegue libertar o Dobby. E acho que esse momento também contribuiu, pelo menos para a minha visão, para pensar que, tipo, se tu te deixas, tipo, enganar por uma cena assim, então não és assim tão bom, no fundo. Por isso acho que houve, assim, vários momentos ao longo dos filmes que me fazem a crer que, pronto, lá está, do meu ponto de vista de quem está a ver, que ele não é assim tão bom, pronto. Mas lá está, não acho que isso seja mau para o filme, simplesmente, pronto, é uma perspectiva em relação à personagem, né? Porque também há muitos wannabes também, é normal, nas histórias haverem bastantes wannabes. Ron e Hermione também são daquelas personagens que eu mais uma vez... Quem estava de fora, eu achava que eles eram muito mais importantes nos filmes. E eu, à medida que tenho estado a ver Harry Potter, eu cada vez mais sinto, mais uma vez, nos filmes, que isto é mesmo tipo sobre o Harry e acabou. Tipo, não há assim muito mais, não sei qual é a vossa opinião ou não, mas de facto eu quem estava de fora, eu achava que eles tinham uma muito maior relevância na história do que na verdade têm. Pronto.
Pá, eu acho que eles mantêm tipo a relevância, sendo que tu tens ali que o Harry está a ser chamado mentiroso à frente de toda a gente e o Ron até se põe à frente e diz tipo, não, eu acredito, ah, tu acreditas nele? Eu acredito nele. Eu acredito que ele está de volta. E tu tens várias alturas em que a Hermione tenta defender, mesmo durante quando ela estava à frente de todos os colegas, para ver se as pessoas queriam criar a cena para aprender os feitiços de magia, se queriam ajuda, porque o Harry supostamente é um aluno mais avançado no que toca à magia.
Uhum.
Prontos. E depois, tipo, ela começa a dar charotes de tudo que ele fez e etc. E eu sinto que eles até são um bocado impactantes neste filme. No anterior, tens ali um bocado de discórdia, tens ali um bocado do Ron, tipo, a sentir o backstab do Eric, não é um backstab, é só simplesmente um conflito de interesses que aconteceu para ali. Depois tens a Hermione, que parece que vais ter uma relação com o Eric, mas depois não é nada. Pai, e sentes ali tipo um bocado de envolvimento. Mas sim, não é aquela cena do coisa.
Eu acho que o essencial é mostrar que eles são a família mais próxima que o Harry tem. E este filme, eu acho que mostra isso, que é... Ok, nós até podemos fazer esta pergunta do para que é que eles serviram até agora no fundo. Mas a verdade é que quando o Voldemort possui o Harry Potter no final deste filme,
sim,
é exatamente essa a questão. É o que os diferencia. É que ele importa, é que, lá está, eles, o que nos têm tentado mostrar é que há muitas coisas que tornam o Voldemort e o Harry Potter muito semelhantes. Mas a grande coisa que os diferencia é a capacidade de sentir empatia, de sentir amor, neste caso pelos amigos dele, de querer proteger alguém, não ser a cena do eu quero matar para chegar ao poder. Ele não, ele só quer proteger as pessoas que são importantes para ele. E eu acho que isto é, pronto, o Harry Potter para mim é sobretudo uma história de amizade por causa disso. Porque mostra a importância ou a forma como são os teus amigos ou as pessoas que são realmente importantes para ti que te mantêm com os pés no chão quando todo o universo aponta para que tudo vá correr mal e que tu vais tornar-te em algo que não queres ou que não esperas de ser. Eu acho que é um bocadinho por aí a mensagem disto, mas é a minha opinião.
Sim, mas estás a ver, mas é exatamente isso que tu estás a dizer, que é, eles são o apoio do Harry, ou seja, toda a mensagem que tu tens desde o início, eu sinto que é sempre isso, que é, tens aqui o Harry e depois tens os outros dois, que são o apoio do Harry, ou seja, tu nunca sentes que aquilo é, na verdade... Um trio balanceado, um trio de pá, temos aqui três feiticeiros tipo let's go. Não, é o Harry e os outros, estás a ver?
Harry e os amigos.
É mais, eles têm impacto, têm, mas têm muito menos protagonismo. Pronto, que é uma coisa que se calhar eu não estava à espera. Eu achei que ia ser uma coisa mais balanceada, mas lá os filmes dizem, é Harry Potter e não sei o quê. Mas de facto eu estava à espera que fosse uma coisa mais balanceada e não é. É claramente, eles são o apoio do Harry. É isto que tu acabaste de dizer, é isso que o filme está constantemente a fazer-te entender.
Ana está-me a estragar a experiência de criança. A experiência de criança.
Tu achavas que eles eram mesmo amigos? Eles são. Só que o Harry é mais
não importante. Não estão!
Uma coisa que eu gostava de dizer é, eu nunca consegui engolir a história do Harry Potter e da Cho Chang, porque acho que aquilo é a cena mais anticlimática de sempre.
Yeah, é tipo, acabou de ter um namorado.
Epá, não, aquilo é bem creepy. Tipo, está o namorado tipo ali a foto a mexer-se ali à frente.
É bem awkward.
E tipo, ela vira. Well,
eles têm zero química, vamos começar por aí, não é? Não há qualquer tipo de química ela entre aqueles dois atores. É um bocado... É o que
ela
é,
desaparece,
né? Né?
Ela desaparece agora. Ela já não volta mais para nenhum filme, acho que é transferida, né? O que é que é?
Pois deve ter sido tão mal a relação que ela.
Não, aquilo, acho que tem a ver porque toda a gente deixa de falar com ela.
Sim.
E acho que ela
deve ser isso. Deixam de falar com ela porque ela é que expõe.
Justamente. Mas porque
Dumbledore.
Usaram a cena da verdade.
Usaram Veritas.
Só que tu só descobres isso no final, praticamente, do filme.
Em que o Harry ora para a Hermione, E vamos ver só assim, opa, fizemos merda.
Não, é que vocês estão a ver aquele momento em que, pronto, eles estão a sair da sala, né? E está a sair toda a gente. E eu estava à espera que, tipo, está toda a gente a ignorar a Cho. E eu estava à espera que o Harry passasse por ela e dissesse qualquer coisa, tipo, olha, tipo, não faz mal, ou tipo, estás bem. Mas ele próprio passa por ela e não diz nada. E eu fiquei tipo, ah.
Isto é tipo um momento bué de amoroso e lá está, temos de desligar o cérebro. Ninguém lhe perguntou o que é que se passou.
Mas em defesa do Harry, achou o Shang também batia bué de mal, man. Há uma cena no livro em que ele a convida para ir a um date em Hogsmeade e eles vão a uma... Ah pá, aquilo é tipo uma cafetaria, é tipo um sítio de chá. Aquilo no UK acho que até é bué, é relativamente normal. Uma espécie de pastelaria, mas é uma cena de chá com biscoitos. E ela começa a chorar só porque Cedric para aqui, Cedric para acolá, e ele está lá, tipo, tá, ele, a descrição do ambiente à volta dele é que está tudo cheio de casaisinhos, todos tipo a comerem-se, e ele está lá a olhar para ela e ela só chora, e ele fica naquela de que não sabe o que é que há de fazer, e depois, numa de tentar fugir daquela situação, diz que a Hermione e o Ron também estão em Hogsmeade, porque eles até andavam à procura do spot para ele começar, para ajudarem a gather ao pessoal, para ele propor a cena de começar a dar aquelas aulas privadas. E ela passa-se porque começa a dizer, ai, se queres ir ter com a Hermione, vai ter com ela, não tens de estar aqui comigo. E tipo, começa a gritar com ele, faz tipo alto escândalo no meio da cena. Ele fica bué à toa porque ele não sabe lidar com aquela situação.
Certo.
Tipo, também, tipo a miúda nos livros, a meu ver, também é um bocadinho red flag. Mas...
É sim, mas ela é uma miúda, tipo, já não se pode esquecer. Ela tem, é suposto ter quê? 15 anos agora? Portanto, tem 15 anos, o namorado dela morreu. Ela viu o gajo morto no chão, percebes? Também...
E o Harry tem 15 anos e viu o gajo a ser assassinado à frente dele.
Sim, também, mas imagina, que tipo de suporte é que ela teve? Nenhum, né? Ninguém quer saber, portanto... Não. I don't blame her, you know?
Então, e aquela reação quando eu estou na ponte e pá, acho que é a Hermione, ela é que diz tipo assim qualquer coisa do. Ah! Como é que ela se chama? Mesmo a outra? A Ravenclaw? Okay.
Luna.
Não. A Shao.
A Cho Chang?
Cho Chang, ok, obrigado. Que ela vira-se e diz tipo assim: ah, ela é que está tipo, não para olhar para ti, e a Ginny mesmo atrás, tipo.
Tens bué momentos.
Neste filme há também uma parte em que acho que mais uma vez em que eles estão a sair. É quando eles vão de férias depois de. Portanto, eles estão na Room of Requirements a fazer aula, não sei o quê. O Harry despede-se da malta, eles começam todos a sair do estilo, pá, vamos de férias, e tu vês que a Ginny fica parada, tipo, a olhar para ele, espera um bocadinho, só que depois, como o Harry está a dirigir-se para a Cho, ela depois eventualmente sai, mas ela fica um bocado tipo à espera para ver se pode falar com ele ou assim, portanto, é bem engraçado como há todos esses foreshadowings da relação deles.
Pois é, tipo, opa, é bem aquela cena, lá está, eu, em relações de Harry Potter, não é um filme para relações, para mim não é um filme para relações.
Não, eu acho que todas as relações que existem estão péssimas.
Até de Ron e Hermione, pá.
Eu gosto mais da relação entre o Dumbledore e a McGonagall do que qualquer outra relação entre estudantes ali. Gosto mais da relação entre o Hagrid e o Harry do que qualquer relação
homem-mulher. Eu acho que aqui o problema é, tu geralmente, quando num filme tu juntas um casal, tu geralmente fizeste o casting e fizeste um screen test desses dois atores para perceber, pá, isto funciona ou não funciona. E aqui é diferente, tu tens uma lata de grupo de crianças, né, que foram... começaram desde o início no filme, tu vais ser esta personagem, tu vais ser aquela, e depois, olha, vocês agora são um casal neste filme, mas aquele pairing nunca fez sentido entre aqueles atores, então acaba por parecer depois em câmara super forçado, não é? Não ias fazer um screen test entre a Ginny e o Harry quando a Ginny tinha tipo 7 anos ou assim, estás a ver?
Sim, sim, claro. Mas agora, por exemplo, no que toca a filme, e lá está a tempo em ecrã, eu, por exemplo, acho que o Harry e a Luna davam um casal bué da giro.
Sim.
Tipo, acho que funcionam bué da bem, eles os dois juntos.
A relação deles no filme.
Ou na Brooke, peixe respeito.
Não, mas eu, por acaso é curioso, estás a dizer isso, mas acho que sim, porque a Luna, no fundo, ela é tão out do mundo, né? Portanto, ela vê o mundo de forma tão diferente que quase de certa forma ela puxa o Harry para uma realidade diferente onde ele se calhar não tem que sentir que ele é o Harry Potter, estás a ver? Quase tipo, eu sou só um miúdo e estou aqui tipo, ok, estamos a passear e tu estás-me a mostrar sobre isto e aquilo. Portanto, por acaso, até se calhar tens aí alguma razão.
Eu acho que aquela cena do Thestral, em que eles explicam tipo, porque é que ela consegue ver e porque é que ele consegue ver, porque lá está, tinha visto o Cedric Diggory a morrer no ano anterior. Acho que isso é uma cena bem powerful, porque mostra tipo, que a pessoa mudou de alguma forma, mas in your face. Eu acho que isso é muito importante. E depois há aqui outra cena que eu queria dizer, que era uma curiosidade, que era a cena da raiva toda. Isto é um filme em que o filme começa com toda aquela cena de, parece que o Harry Potter está com raiva recalcada dentro dele e que está a precisar de mandar aquilo tudo para fora. Opa, por exemplo, eu acho que isto também é uma cena, eu não sei muito bem como é que eles poderiam ter feito isto no filme, mas por exemplo nos livros isto tem um motivo, porque o que aconteceu foi, no final do filme anterior, o Harry sabe que o Voldemort volta e vê uma pessoa ser assassinada à frente dele. O Dumbledore, porque na verdade foi o Dumbledore que teve esta opção, escolheu enviá-lo na mesma para a Private Drive, para a casa dos tios, durante as férias de verão. E o Harry entrou em modo quase psycho durante as férias, porque ele ouvia as notícias às escondidas, andava sempre a ver os jornais, tentava roubar entre aspas, mas tipo ver os jornais do tio ou dos vizinhos, de forma a tentar perceber se havia desaparecimentos suspeitos ou pessoas que tivessem sido assassinadas, tipo famílias inteiras. Uhum. Ele andou mesmo de uma forma quase maníaca todos os dias durante aqueles 2 meses e tal, até ter notícia, até acontecer o que aconteceu com os Dementors, a tentar perceber o que é que estava a acontecer no mundo da magia, porque ele, quer dizer, ele acabou de ver o Voldemort voltar, ele acabou de ver uma pessoa ser assassinada e do nada as pessoas tipo metem-no num canto, cortam-lhe toda a informação daquilo que está acontecendo no mundo da magia e percebo perfeitamente aquele sentimento de raiva com que ele veio, porque eu estaria exatamente igual.
Sim. É raiva e culpa também, ou seja, ele não deixa de sentir que o Voldemort está lá também um bocadinho por causa dele também, não é? Porque quer eliminar também o Harry, etc. Portanto, eu acho que ele sente que, no fundo, ele é uma liability neste momento, não é?
Mas pronto, acho que teria sido fixe estar um bocadinho desse contexto, porque senão deu um bocado aquela sensação de tipo, porque é que ele, eu acho que ali não houve aquele momento para parar e pensar porque é que ele está tão chateado e não o expõe, não o explicam de uma forma fixe, basicamente. A minha personagem favorita deste filme foi sem dúvida a Luna, também gosto muito dela, acho que é uma personagem que está muito bem construída. Gosto muito da história dela e do pai dela. Acho que é uma cena bem fixe, pronto, e revela-se ser uma grande amiga para o grupo deles, para o grupo. E acho que é uma pessoa fixe porque está sempre aquela perspectiva que ninguém está à espera. As pessoas tendem a pensar todas de uma forma tipo como se estivessem numa bolha, e ela, se há a pessoa que está fora da bolha e a mostrar outro ponto de vista da cena, vai ser ela. Gosto muito dela.
E a vozinha dela também é bem engraçada, a forma como ela
bem
fala.
Calma!
A forma como ela fala é bem tipo
irritante. But that's okay, I have my dad.
You take that back.
Ela é uma personagem bem pacata, bem tipo, bem quietinha, bem tipo...
Sofre bullying.
Amor. Mas depois calma aí que ela sabe mandar spells lixados, né? Tipo, calma aí. Ei, mas é bacana, leva um soco na cara e quando coisa levanta,
coitadinha,
está a sangrar da boca, mano.
Tadinha.
Fónicos. Não, vai tipo a andar a correr e o gajo tipo sabe mesmo. Pão! Coitada, mano. Tipo, eu fiquei mesmo tipo com pena. E pá, falando dessa cena já agora. Tá bom, é fixe, tá bom, é fixe aquela cena toda daquilo tudo a cair e assim. Gostei bastante foi da Ginny, tipo, a Ginny é bué forte, man. Mas tipo, bué forte mesmo.
Damn, Ginny, you dick.
Já agora, uma cena, fun fact, vocês já viram o póster que é naquela localização?
Yeah, Não, que ela tá, não está lá, não é ela,
mas
né?
É a personagem dela, mas a cara não é ela.
Eu só vi isso no Twitter, yeah. Mas depois nem pesquisei contexto. Alguém sabe o contexto, tipo, dela não aparecer lá?
Não sei se foi alguém que fez aquilo a gozar e, tipo, aquilo colou e foi para fora.
Pois, se calhar é fake
porque
news.
Porque aquilo, porque já fui mesmo procurar os pósteres, outros mesmo, tipo, abri uma cena de um póster, tipo, até eu para comprar, e, tipo, disse-me na cara e era a cara.
Mas é a da Genie ou é a cara não, é aquela, fake?
A cara random.
É, yeah, a cara random.
Que estranho.
Aquilo parece uma cara, tipo, alterada.
Uhum.
Tipo, é ela, mas parece a cara toda alterada. E eu fico, what? E fiquei tipo, ok. Foi ali um fail, um fail que ninguém conhece. Lá está, desliga o cérebro.
Um gajo que foi estagiário no Photoshop. Não, se provavelmente se calhar ela não podia mesmo estar lá na photoshoot e...
Mas já tem outros, qualquer, já, né? Já tem outros, tipo, lá está... Que depois era só reutilizar, mas lá está o Photoshop.
Não,
a altura não era mesmo de hoje em dia, né?
Exato, se calhar não era assim tão fácil. Olha, antes de entrarmos aqui a falar também um bocadinho nos professores, falámos um bocadinho do Neville, que acaba por ter super importância neste filme. O que é que vocês acharam? Portanto, mais uma vez, nós no filme anterior dissemos que ele estava a passar de, no inútil. Fundo, inútil para, ok, este gajo... até tenha algum interesse, e este filme acho que é o primeiro filme em que ele brilha. O que é que vocês acharam?
Sim, basicamente nós sempre gozámos um bocadinho com o Neville porque era um caladinho e que não sabia fazer, e nós, ele teve uma evolução enorme desde aprender a fazer os spells, que foi nos treinos dele, e depois começamos a perceber o porquê, porque aí damos um bocadinho mais de backstory da utilização das curses dos pais dele. E epa, ele começou a brilhar. Nota-se que aqui que ele vai ser muito mais forte e muito mais útil para o Harry do que tem sido. E aqui está a começar a demonstrar-se o seu real poder e o seu real valor. Não só como amigo, mas também como feiticeiro.
Yeah. Mostra coragem também pela primeira vez. Ele até mal aparece a Bellatrix, ele quer fazer frente.
A cara ela, dela, né? É brutal. A cara dela é brutal. Assim que levanta a brinha, ele... Eu gosto das caras que ela faz, são tipo mesmo tipo estranhas.
Ela é uma atriz incrível.
Ela, Bonham Carter, é fantástica.
Ela é muito fixe ali a fazer o papel que ela faz. Mas eu pessoalmente gostei bastante da evolução dele, e pronto, como eu sei o que é que vai vir para a frente do Neville, é mesmo tipo do caraças, tipo, ver ele tipo a ganhar ali a coragem e a tornar-se tão bom feiticeiro como os pais foram. E eu vou ser sincero, eu pensei que ele, naquele ponto, nós temos de ver que o Neville é melhor que o Harry em, chama-se, controlar emoções. E o Neville, naquele momento, ele ia... imagina, o Harry já enfrentou a pessoa, uma vez, que matou os pais dele, já teve ali vários encontros com... já teve ali vários encontros ali com vários problemas, e ele reage sempre, quando as cenas começam a ficar para o lado dele negras, ele reage sempre de uma forma que é emocional e, tipo, não pensa, e é ali, tipo, em choque. Tipo, vira-se para os problemas e resolve aquilo, tipo, à pancada, com revolta, com tudo. E o Neville, naquele momento, ele levanta a varinha, mas, tipo, ele não faz nada. Ele mantém a calma. Tipo, se calhar se fosse o Harry, a primeira vez que encontrasse a pessoa, acho que ele se passava. Uhum. Como se passou no terceiro filme, quando encontrou o... como é que se chama? O
quando padrinho. Quando encontrou o Pettigrew.
Não, o coisa...
O Sirius.
O Sirius. Ele começa-se a passar e tudo e coisa, sabe? E eu acho que nesse ponto o Neville é um bocadinho mais consciente. Sim. Ou então, tipo... ou ele não conseguia uma match um ano para um ano dela. Não conseguia, tipo, ele, tipo, ok, eu vou fazer companhia aos meus pais, calma. Sim. Ou então, tipo... vamos só manter a calma, isto é o plano do Harry, vamos segui-lo.
Também me dá um bocado de ideia nesse momento que acho que o próprio Harry, ou é outra pessoa, quase que o protege também. Portanto, ele também é incentivado, pá, tenho essa ideia, por um outro membro que está lá ao pé dele, do estilo tipo, chill, não vais. Porque sabe,
Harry está na frente, pode correr mal. O Harry está na frente mesmo.
Eu lembro
disso. Está na front line. Mas é bastante bom. Bom, ele aguenta ali, tipo, a fúria, a revolta, e depois concentra tudo para fazer o melhor. Além que tu vês que ele nem se foca em ir atrás da Bellatrix, nem focar, tipo, nela. É, o foco dele é de separarem-se e depois juntarem-se e depois já irem todos para o mesmo sítio. E não é, tipo, andar, tipo, doido. Por exemplo, o Harry, assim, com o Sirius...
Que... Ele vai atrás dela.
O gajo tipo com isso. E falando nessa cena, não sei se, pronto, eu acredito que a gente aqui saiba, que vocês têm uma parte com sound, que acho que só havia no, no, nos DVDs, que era dele a gritar mesmo.
O grito,
mesmo.
Né? Exato, retiraram o grito, porque justamente era um bocado dramático demais.
Era muito forte. Mas eu acho que era bastante bom, não vou mentir, eu acho que era bastante bom para o filme, porque trazia ali mesmo tipo um pacto como ator, ali uma cena mesmo impactante. Mas acho que aquilo vem daquela parte, se não me engano, é porque tinha morrido alguém próximo da família dele. E acho que aquela okay. foi, né, do, pelo menos do que eu tinha lido na altura, posso estar errado, ok? Por acaso, mas acho que tinha morrido algum familiar dele. E quando eu estava a fazer o filme, tipo, eu tinha que demonstrar uma cena. Então, acho que foi puxado uma cena de emoções tão grande que veio o berro. O berro é bué, se tu veres, tipo, aquilo é bué, é natural. É uma cena bué, tipo, parece que nem foi muito forçada, é mesmo coisa. E é um bocado desconfortante, não vou mentir. Mas já, o Harry descontrola-se ali um bocado, sendo que o Neville, tipo, nem liga e, tipo, mantém ali o foco. E pronto. É isso.
Ok. nada. E sobre a Umbridge, pá, eu acho que ela, como vocês disseram, acaba por ser o destaque. Ela é sem dúvida o destaque deste filme, e eu acho que ela acaba por ser mais assustadora ainda, porque no início tu pensas, esta gaja é uma ganda chata. Ok? Mas depois começas a perceber o quão longe ela está disposta a ir para levar os ideais dela. Na cena
da caneta, da mão, eu acho que percebes logo.
A partir desse momento tu ficas assim, tipo, ei, isto é um bocado fucked up, man. Tipo, wow.
E a quantidade de açúcar que ela mete no chá atrofia-me sempre.
Sim. O gabinete dela é incrível, para já. A cena dos gatinhos todos no background e assim... aquele pormenor em que a câmara faz foco na mão dela e ela alinha tipo a caneta antes do Harry entrar, pá, é muito fixe.
É psycho mesmo.
É a cena do OCD, validar.
Exatamente.
A cena de tentar controlar tudo.
Eu acho que há uma cena que mostra imediatamente que ela vai ser uma pain in the fucking... quando ela interrompe o Dumbledore no banquete de boas-vindas. Porque nenhum professor o tinha feito. E ela interrompe o discurso do diretor da escola. E só isso mostra que ela acha que tem ali outro tipo de poder que pronto, na realidade não devia ter. Por isso é que as pessoas ficam todas tipo, what? Ela interrompe o Dumbledore, what the fuck?
Eu lembro-me que alguém... que acho que eles estão tipo os três e alguém pergunta tipo, o que é que ela quer dizer com isto? Nem sei o quê. E acho que a Hermione diz it means the ministry is taking over Hogwarts, ou uma coisa assim. E eu tipo, yep. Temos aqui uma infiltrada. Mas é giro, é toda essa storyline de Hogwarts versus ministério, pá, acho que resulta muito bem. E a própria, quase de certa forma, perseguição também ao Dumbledore, pá, e temos aquele momento épico em que o Dumbledore vaza, né? E depois o outro, Dumbledore's got style.
Dumbledore's got style.
E tu ficas tipo, ok, I guess.
É tipo, percebes estranho. Que é aquele amigo dele, tipo, é pá, vou-te dar a ganda props, se não estás aqui, mas vou-te dar a ganda props.
Aí estava-me a tentar lembrar o nome dele, era o...
Não, eu não me lembro.
Pois também. Eu também não.
Olha, acabei de confirmar a cena. Sim, morreu-lhe o avô. Na manhã da gravação morreu-lhe o avô. E aquilo foi retirado porque a Emma Watson e a Helena Bonham Carter choraram durante aquela cena. Começaram a chorar de tão impactante ter sido. Lá está, deviam saber da notícia, então devem-lhes ter metido bem. Pronto, era só isso. Eu fui com isso para não estar para não estarmos ir para o TikTok. Esta porcaria dar errado. Mas pronto, está
correto. Kingsley, obrigada, Frei. Ai, estava-me a desfiar bem, não me lembrar.
Kingsley Shacklebolt.
Yeah.
E não tem um nome fácil também.
Não. Mas é bué característico.
Mas Jodi, tu não podes falhar, caraças. Uma pessoa que vê Harry Potter 20 vezes.
Tens toda a razão, pá, que foi o meu.
Olha, tu nem sequer precisas de Netflix, nem de mel, nem nada. Tipo, tu és só HBO. E isso, foi gente, a gente compra os
filmes. Já, assim vale a pena. Tipo, só precisas ter um serviço de streaming e depois estás sempre em loop a ver as mesmas séries.
Ou nem tanto. Mais vale comprar os packs dos filmes, está na Amazon.
Ou isso. Mas aí depois ela tem que mudar o DVD. Ah, isso aí já dá. Trabalho,
eu sou uma pessoa bem sedentária, meu.
Compras em digital.
Sim. Mas pronto, é isso.
Sim. Eu agora ia dizer uma cena, já sei. Era. Para mim é um bocado estranho. Eu sinto que. Lá está. Não sei se isto é uma cena dos filmes. Acho que isto provavelmente também está muito influenciado pelos diretores e a interpretação deles do script. Mas dá-me sempre boa a ideia que... Parece que o Dumbledore mudou muito. Se calhar porque também ele começa a ver cada vez mais o papel dele ameaçado, a integridade dele a ser questionada, começa a ficar um bocado paranoico por causa do Voldemort. Eu acho que ele está a cagar um bocado
para a cena do que as pessoas acham dele, sinceramente. Achas? Sim.
Ah, mas eu sinto que ele é uma personagem tão diferente do que era, por exemplo, nos primeiros dois filmes, estás a ver? Dois, três filmes. Tu notavas que ele era era tipo um mentor para o Harry, estás a ver? E depois a partir daí parece que tipo, ele parece que não quer saber do Harry da mesma forma, não sei.
Opa, não sei. Eu acho que é porque a situação muda e a ameaça, porque eu assim, ele acima de tudo preocupa-se com a proteger o mundo da feitiçaria. E, apesar de ele não ser ministro da magia e de ser, pelo menos no que toca a livros, recomendado pelos comitês de feiticeiros várias vezes, over and over, para ser ele o ministro da magia, é um posto que ele continua a rejeitar, porque o que ele gosta de fazer é estar em Hogwarts, e eu acho que esta a forma como ele se torna mais dark tem a ver, em primeiro lugar, com o aumento da ameaça, porque ele sabe, ele viveu na altura em que o Voldemort, pronto, quase que governou o mundo da feitiçaria, mas sobretudo porque nós estamos numa altura em que ele já anda a estudar aquilo que na altura no segundo filme era o diário do Tom Riddle, e está a começar a perceber que há ali uma cena bué shady por trás que se calhar está a fazer com que não seja tão fácil quanto ele pensa destruir o Voldemort. E eu acho que é por causa dele começar a ganhar noção disto e começar a ganhar noção dos sacrifícios que vão ter que ser feitos, que ele se torna, que parece que por um lado ele se afasta mais do Harry, né? Mas se calhar porque também ele começa a perceber o que é que vai ter que ser feito no futuro para um bem maior.
Achas que ele próprio quer se afastar do Harry, né? Se calhar um bocado para se proteger e para proteger o Harry também.
Também, e este filme em concreto, pronto, ele começa a perceber que a ligação entre o Harry e o Voldemort é mais forte do que aquilo que ele pensava até então. E daí também todo este afastamento desde o início do filme, eu não querer olhar sequer para os olhos dele, porque ele não sabe até que ponto é que o Voldemort tem noção de que isto acontece, de que a ligação entre ele e o Harry funciona para os dois lados. Daí ele estar com tanto medo disso, mas no final deste filme ele também percebe que não é afastar-se desta forma tão drástica que vai tornar as coisas mais fáceis, tanto que é exatamente o Harry conseguir agarrar-se às poucas coisas boas que ele tem que lhe permitiu no final até, pronto, sair daquele loop de possessão do Voldemort. E lá está, eu acho que é tipo, eu acho que apesar de, obviamente, o foco ser sempre no Harry Potter, porque é um filme e uma história sobre ele, no lugar do Dumbledore, eu penso que ele está numa situação que seria muito difícil de gerir. Porque tu tens, lá está, tu és visto como um protetor no mundo da feitiçaria para montes de centenas de milhares de feiticeiros. Tu acabas por ter, quer queiras, quer não, um papel paternal para o Harry Potter, e ao mesmo tempo tu és tu que tens que gerir as tuas emoções, a informação que tu dás, a forma como tu vais falar dos temas que vêm no próximo filme com o Harry Potter, que podem influenciar muito a forma como as coisas se desfecham. Eu acho que isto é tipo tudo na cabeça dele ao mesmo tempo. Acho que é por causa disso que ele se torna mais dark. e vai se tornar mais ainda.
Eu refiro-se, tipo, até tanto o Dumbledore no final do filme, ele diz-lhe, tipo, o porquê de ter-se afastado. Ele explica-lhe, tipo, não foi a melhor decisão de todo, mas eu teve de ser. E lá está a parecer que ele, tipo, está tão desaparecido no filme.
Sim.
E não o vejo. Compensação, vejam para cima.
Exatamente. Vejo logo pela capa que ele... Eu acho que ele até aparece no póster e tudo.
Então o último filme para mim é que o Dumbledore está tipo mega Merlinzado. Está tipo, tá mesmo tipo barba para baixo, cabelo para fora, não há catucas.
Ele já está tipo, let's fucking go.
Wild
cena.
Posso já adiantar que para mim a melhor luta de feitiçaria que se vai ver na saga inteira é a que vimos neste filme. Sim. Para mim é a melhor.
Yeah. Concordo totalmente.
Eu acho que é tipo as melhores cenas.
Acho que no último, por exemplo, em que nós estamos à espera da grande batalha Wendell.
Yeah, não é a mesma coisa, né?
Sim.
Não, é, tipo, yep. Eu acho que é mesmo tipo. Porque é o que tem mais tipo ação contínua, além que os outros têm, mas não em nível de magia. Porque este aqui é mesmo.
E os efeitos especiais são muito bons. Tipo, tu olhas para aquilo e não parece ser daquela altura. A forma como eles. Portanto, eles. Ficam tipo em fumo, né? E depois voltam a aparecer, etc. Mas está tudo feito super smooth em que tu não tens retirado para fora da cena, né? Às vezes isso acontece quando tens um mau CGI, tu quase te retira da cena. E ali não, como é muito bom, acaba por te deixar super imerso naquilo que está a acontecer.
Agora disseste uma coisa, mau CGI. Lembram-se no quarto filme, nós tivemos o Sirius Black a falar com o Harry através da lareira.
Sim.
Neste aqui, é pá, mas escuta lá, menos que mas que downgrade. É quando estava bem giro, tipo, o coisa a fazer forma da cara dele.
Eles aqui parecem meter um PNG com 80% de transparência.
Tipo, vamos tipo, meter tipo uma imagem e vamos meter tipo. Epá, eu fiquei mesmo tipo, epá, fogo. Não podiam ter cortado em alguma cena sem ser isto. Tipo, fazer orçamento. Vamos fazer cortes no orçamento. Não vamos usar o CGI que já usamos no filme passado. Vamos fazer uma merda pior.
Tipo, lembra-me de uma personagem que não falamos que vai ser relevante, o Creature.
Qual?
O elfo da casa dos Black.
Ah, sim.
Eu não me lembro do porquê de ser relevante agora, mas ok. Ainda bem.
Vamos lá chegar.
Boa, já tenho um
abraço. Ainda sobre o Sirius Black, eu queria falar disso porque a Gi mencionou, pronto, que no fundo a morte nem impactou-te bastante. Eu acho que... E nós na altura falámos sobre isto no terceiro filme, que foi a primeira vez que tivemos o Sirius Black a sério, com a cena de, ok, ele é o padrinho do Harry, e o Harry já todo maluco queria viver com o Sirius Black. Depois, no quarto filme, o Sirius volta a desaparecer, um bocado.
Ele manda contacto por cartas, basicamente.
E agora, o quinto filme, ele volta a ter mais importância. Só que, para mim, eu não deixo de sentir... Que, pá, para quem está a ver os filmes, falta muito contexto sobre o Sirius Black e sobre a relação entre ele e o Harry. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que não passámos tempo suficiente com o Sirius Black e entre eles dois para eu chegar ali à morte dele e eu ficar tipo, holy fuck, ele morreu, estás a ver? O feeling que eu tenho... Quem está a ver os filmes, quase não é a minha primeira vez, é a minha segunda, mas já não vejo há tanto tempo. É tipo, ganda merda para o Harry, mas eu não fico tipo, ei, a ganda personagem, gosto bué dele, que cena. Estás a ver? Portanto, acho que ali precisávamos ter tido mais tempo entre eles os dois para perceber mesmo o tipo de relação próxima que eles têm. Porque eu percebi isso, é tipo, ele é... Se o Harry e a Hermione são a família do Harry... Pá, ele é a única família real, né? Porque ele é o padrinho dele. E é também uma das pessoas que conhece muito bem os pais do Harry, né? Portanto, ele também atribui essa importância ao Sirius Black. Mas, no fundo, acho que, para mim, pessoalmente, acho que precisávamos ter tido mais cenas entre eles os dois, nos filmes, para eu chegar ali e pensar, tipo, ganda merda, estás a ver?
É, lá está, tipo, tens muito tempo... Tens muitos filmes, muito tempo de filme, tinhas até muito tempo de filme para conseguir explicar tudo.
Tipo, nos livros há uma relação muito mais próxima, em que lá está, ele fala sobre as relações dele, sobre como é que se sente, sobre, pronto, sobre a vida dele. Ele está numa fase, sobretudo neste filme em que isto não transparece para o filme, mas no livro ele está numa de não lhe apetece, e nota-se isso no filme, que é não lhe apetece estar com o Ron, nem com a Hermione, nem até aquela conversa com a Luna. E o escape dele para fora de Hogwarts é o Sirius durante todo aquele tempo. Uhum. É pela primeira vez que estou em Hogwarts e não quero estar aqui, gostava de estar aí contigo. Só apetece, ainda por cima, pronto, ele está com uma Umbridge naquele momento, não é? Só se estar aí contigo, queria ir para casa, queria para... já começa a chamar tipo à casa do Black casa. Eu acho que falta, sim, concordo que falte muito, muito contexto para quem vê só o filme, sim.
Umbridge tem ganda hate ao Harry logo naquela primeira parte da aula, em que tipo, eu estou-me a lembrar disto, em que.
Mas os alunos têm que pôr o dedo no ar quando querem fazer o quê?
Mas tu
achas que era fazer uma pergunta ou
era? Para que a Hermione fala, tipo, interrompe ela, também fala, e ela não lhe diz nada. O Harry fala, é tipo, pumba. Pumba. Cala-te. Cala-te. É mesmo tipo aquele gajo que eu não quero coisa.
Lá está.
Já agora, é assim, se calhar é um bocado um escape meio de informação e não reparei ou não ouvi. Lá está, hoje estamos um dia todos complicado. Mas quem é que soltou os Dementors para ali? Foi ela?
Quem é que soltou os Dementors no início?
No início? Sim, acho que não falam. Eu acho que isso não é mencionado.
Eu não me lembro. Eu acho que eles estão simplesmente a começar a ir roguelike, estás a ver?
Uhum.
Tipo, porque eles sentem, tal como eles sentem o medo e não sei o quê, pronto, eles são criaturas das trevas. E há criaturas que estão imediatamente ligadas à parte das trevas no mundo de Harry Potter, que são os gigantes... As aranhas, os Dementors e...
As aranhas voltam a aparecer, não é?
Os lobisomens. Uhum. Acho que é uma cena assim. Pronto.
Acho que as aranhas voltam a aparecer no final, no último filme.
Já, aparecem. Mas eu acho que isto... Eu não me lembro já... Pronto, lá está. Não me lembro mesmo dessa cena. Eu acho que os Dementors simplesmente percebem realmente que o Voldemort voltou. E começam a querer sair debaixo da asa do Ministério da Magia. Tipo, acho que não foi ninguém em concreto que lhes disse. Olha, até porque eles não levam ordens de ninguém. Eles são um bocado independentes.
Eles são criações do acho que é do Ministério da Magia até, né?
Não sei dizer, não sei.
Pelo que eu sei, posso estar errado, ok? Mas eu acho que eles são criação do Ministério da Magia, por isso é que eu estava a perguntar quem é que os libertou. Porque eles só seguem, lá está, é o que ela estava a dizer em Bridges no filme, que é, eles só seguem ordens do Ministério, tipo, como é que eles fazem as coisas. E eu fico naquela
do... O Joca no chat está a dizer, Voldemort já tinha mão no Ministério nessa altura, não?
Já.
Já começava a mexer cordas.
Tens lá uma parte em que o Harry...
Eventualmente poderá ter havido alguém que...
Tu vejo o
Lucha. Mas lá está, eu concordo com a Gi, dá um bocado a ideia que eles são independentes. No fundo, eles têm tipo uma higher thing, né? Que é proteger e papapá, e que ninguém dá propriamente ordens a eles, mas se calhar dão, não sei.
Pelo que eu me recordo, os Dementors são atraídos pela Dark Energy, e todo este filme é sobre o Harry ter aquela Dark no centro dele e aquela conexão com o Voldemort, que nós sabemos mais para a frente porquê e o que é que ele tem dentro. E os Dementors são atraídos a isso automaticamente. E é por isso é que eles vão ter com o Harry. Yeah. É porque eles sentem o que está dentro do Harry, na realidade, sem ir muito spoiler.
Uhum.
E é por causa disso é que eles foram atrás.
Ok. Got it. Ainda sobre a história do Sirius Black, não especificamente sobre o Sirius Black, mas um comentário meu que é... eu acho que uma das coisas que faz Harry Potter ser muito fixe é também uma das coisas que tornam os filmes terem sempre este problema, que é, eu acho que genuinamente temos muitas personagens e isto é super complicado de adaptar em filme, porque é sempre assim, por um lado é exciting, porque a cada filme tens professores novos vilões, etc, que tu ficas muito entusiasmado, mas ao mesmo tempo acaba sempre por ser, quase todas as personagens acabas por ter uma relação muito superficial. É sempre este o feeling que eu fico, ou seja, apesar de tu estares a pegar numa história em 8 filmes, tu nunca chegas bem a conhecer determinadas personagens. Portanto, eu diria, tipo, tirando o Harry, o Ron, a Hermione, Dumbledore e pouco mais, que são aqueles que estão desde o início, desde o primeiro filme, todos os outros é tipo, estão ali 2-3 filmes, depois existem, mas depois já ninguém os liga, e isso, acho que é mesmo aquilo que... que acaba por ser frustrante nos filmes, no fundo. Para o bom e para o mal, para o bom porque são sempre personagens novas, mas depois é frustrante porque tu queres ver mais daquelas personagens e na verdade não tens. E eu comparo isto, pá, posso estar a fazer uma comparação parva, mas outro franchise que eu adoro, né, que é o Star Wars. Eu sinto que o Star Wars é muito mais focado tipo num core de personagens. Vão surgindo outras personagens, mas são mesmo muito...
Estou-te a ver. Falas mal, falas.
Não estou a falar mal.
Vou já fazer queixa-te.
Por um lado, estou a fazer exatamente o contrário. Estou a falar bem do Star Wars nesse sentido, mas também não é comparável, mais uma vez, porque Star Wars foi feito para ser um filme. Portanto, não é uma adaptação de um livro.
É a parte boa.
Mas acho que é isso, um bocado comparando com outros... filmes de fantasia, né, que são adaptados de livros, acho que é mesmo este o problema do Harry Potter, é que há tantas personagens mesmo e são todas elas super interessantes e depois é difícil encaixar isso tudo em filme.
Ok.
Não sei, então eu pergunto-vos também vocês qual é a vossa opinião. Claro. A Gi tem uma perspectiva diferente de quem está no...
Eu acho que esta própria livro, resposta, né? Que é, para mim é bem diferente uma coisa ser pensada imediatamente para ser um filme ou uma série, ou tu fazes uma adaptação de um
livro.
De um livro. E os livros eram grandes.
Yep. É que nem sequer são só livros, são livros grandes.
São livros. Então, pronto, tipo, só aí a resposta está dada, que é, tu vais ter que fazer escolhas do que é que deixas de fora.
Uhum.
E depois, sim, falta contexto,
por acaso...
falta...
Agora que isto, e esta pergunta acho que vai fazer sentido, que é, tendo em conta este problema que já foi mencionado várias vezes, que é tentar encaixar toda esta informação num filme, nós sabemos que vem aí uma série do Harry Potter. Vocês acham que isto vai funcionar? Mesmo? Vai, está confirmado.
Vai,
está confirmado, foi anunciado, há direitos, etc. Portanto, sim, isso vai acontecer.
Estou excitada e com medo. Ao mesmo
pergunto-vos
tempo.
A você, vocês acham que vai ser mais fácil de adaptar em série do que em filme?
Epá, sim, porque eles vão, imagina, a primeira temporada, se eles forem inteligentes e saberem, tipo, epá, ia dizer uma expressão tipo minha aqui, que era esgalhar aquilo, tipo, esgalhar bem a série, estás a ver, mexer ali bem com
aquilo. Vai ser, cada temporada é um livro, isso eles já disseram, pronto.
Ou seja, 10 horas, eles têm que saber conseguir fazer com 10 horas, bom, com, tipo, aproveitar aquilo, pronto, cada filme tem 2 horas e 20, vá?
Sim.
À volta de si.
Ó, certo, dois episódios cobrem um filme. Então eles têm que conseguir aproveitar bem aquilo. Epá, e pelo menos seguir mais o livro à risca. Lá está. Que é para também dar a... Lá está, não fazer o mesmo erro que o filme. Que é cortar aqui, esteja ali uma personagem bem relevante, que depois passa bem, tipo, o Draco. Tipo, bem importante, mas depois tipo, só é importante no fim. E tu ficas naquela cena do... Uau!
Eu acho que o pior tiro no pé que eles podem dar é tentar fazer o que fizeram. Eu sei que Harry Potter tem uma fanbase muito fiel e acho que a maioria dos fãs, tal como eu, sentem que, por um lado, se sentem muito entusiasmados por termos a oportunidade de voltar a viver a nossa aventura neste universo. Por outro lado, não queremos que nos estraguem a experiência que durante tantos anos nos fez tornar verdadeiros fãs da série, da saga. Então, eu acho que seria um tiro no pé gigante eles tentarem ir pelo tipo de registro, direção do filme. Eu acho que eles têm que pensar que o target deles, neste momento, somos nós. Adultos, crescemos,
já
vamos
ter
a trabalhar.
Mas será que é a questão que eu te lanço? O target não serão uma nova geração?
Eu acho que tu podes fazer as duas coisas, porque somos nós, imagina, o que está a acontecer é que muita malta da nossa idade que cresceu com Harry Potter está a começar a ter filhos, e uma das coisas, assim, eu não tenho a cena de querer ser mãe, mas eu, por exemplo, aos filhos dos meus melhores amigos, uma das coisas que eu sei que vou ser chata e para introduzir, vai ser realmente tipo a introdução ao mundo de Harry Potter.
Vais brincar com
agora, eu acho que... A receita para o sucesso desta série vai ter que ser realmente eles não tentarem fazer a mesma coisa, vai ser eles aproveitarem o facto disto ser uma série para explorarem e aprofundarem melhor as histórias secundárias, darem mais contexto às coisas, darem tipo o arco merecido que muitas personagens tiveram no, nos livros e não foi mostrado nos filmes, eu acho que tem que ser por aí. É, mas lá está, é, mais uma vez, é a minha opinião, eu acho é que seria uma grande asneira tentar ir exatamente pelo mesmo registro, sim, dos, sim, filmes. Até nós não queremos isso. É mais.
A partir do momento em que tu começas a comparar uma coisa com a outra, é uma receita para a desgraça. Portanto, yeah, eles vão ter mesmo que fazer algo muito, muito
isso
diferente.
É, isso é para quando, essa série?
Ainda está sem desenvolvimento.
Provavelmente estaria lá para 2025 ou 2026.
Então só vai acabar quando eu tiver 32 anos, não é?
Para aí. Mas tá uma coisa tá que bom. A série tem em vantagem é que já tem o source material todo. A cena dos filmes é que eles estavam a lançar filmes à medida, sim, que os livros iam saindo. Por isso é que certas personagens às vezes têm comportamentos estranhos num filme e no outro, porque ainda não sabia o futuro deles, ainda não sabia que o bom na realidade era mau, sim, e que o mau na realidade era bom.
E entretanto a J.K. Rowling fez questão de lançar uma data de tweets também sobre o background das personagens e histórias.
Exatamente.
De... Esse também é o source material, o que está no Twitter, sim, sim, também é o source material.
Ou seja, tens tudo o source material disponível para a série, por isso tem tudo para dar bem. É tipo, tem a comida tipo feita.
Ela vai trabalhar na série, não vai? Ou não vai estar?
Acho que vai estar tipo executive,
sim, producer. Sim, eu acho que ela vai ser executive producer.
Então, eu até acredito que ela, com picuinhas como é com certas cenas, tipo, que ela até tipo siga, tipo, eu vou seguir o meu livro. E tipo, lá está, é capaz de fazer uma alteração ou outra, de coisas que não gostou, e adaptar se calhar melhor, mas...
Essas cenas dão sempre drama. Já com o Witcher também, o mano que escreveu, não me lembro do nome dele
mas
agora.
Mas ele não está envolvido.
Ele esteve envolvido também na cena da série. E ele mandou
mas não era executive producer, acho eu.
Não. Ele foi chamado para estar a acompanhar e para ir mandando os bitites dele. Só que ele agora veio, tem andado a queixar-se,
sim,
que
a
os que mandou para
nada,
o seu ignorante.
Né? Yeah, que ninguém liga nada ao que ele diz. Yeah, exatamente.
Por isso é que está a ser o quê?
Sim. Sim, o The Witcher tem sido um exemplo infeliz de adaptação. Pá, eu estou entusiasmada, mas ao mesmo tempo tenho muito medo, mas mais porque eu sinto que aquilo até pode ser bom, mas não sei se nos vai dizer grande coisa a nós, estás a ver? Porque se eles tentarem fazer aquilo que fizeram nos livros e nos filmes, que era vamos crescer com esta saga... Não sei se aquilo nos vai dizer muito... Pode ser um registro muito infantil nas primeiras temporadas. E lá está. Uma coisa é um registro infantil quando tu passaste por esse registro, que é aquilo que o Nobrook diz, que é... Nós temos a nostalgia em relação àquilo. Agora, se tu tiveres uma coisa... A ver uma coisa que tem um registro infantil, mas que tu não te relacionas de qualquer forma, né? Pode ser mais difícil tu conseguires apreciar. E é esse que é o meu...
Eu duvido muito que eles façam esse registro muito infantil, porque eles sabem que as primeiras pessoas que vão dar views à série para eles terem justificação de budget para as seasons seguintes somos nós. Nós, tipo, a malta que está realmente excitada por ver Harry Potter. Eles, sim, não podem dar só luz de fazer isso.
Sim, porque além de quem vai subscrever a HBO somos nós.
Sim, é um bocado por aí, entendes? Ah, tá. Tipo, aquilo é difícil, porque aquilo tem dois targets, aquilo tem que ser apelativo o suficiente para ir buscar uma nova audiência para o universo de Harry Potter, mas quem vai usar depois o marketing do passar a palavra e de fazer tweets e de ficar realmente hyped por ver a coisa, vamos ser nós as pessoas que acompanharam querem ver isto agora, que querem ver a série... mais espremida, querem espremer mais a história do Harry Potter, somos nós. E eu acho que tem, principalmente numa fase inicial, e para eles justificarem, obviamente, investimentos e para irem buscar números, eles têm que apelar a nós. Eles não podem pôr ali um episódio com um registro tão história de ir dormir que eu vejo o primeiro episódio e adormeço e se calhar nem vou ver mais. Eu acho que eles não se podem dar ao luxo de fazer isso. Não,
os patrimíotes metem o Harry no Fortnite, está feito.
Exato. Olha,
está feito. Olha, vamos ver isto.
Epá, eu adorava ver o Dobby com uma shotgun.
Eu acho que os miúdos de hoje em dia tipo, são diferentes, se calhar, da vossa e já da minha, ok? Porque quer não quer, a malta não sabe, mas esta barba e este bigode sensual têm 23 anos. Eu pareço um homem com 4 anos.
Prime.
Né?
O Badger está no seu prime.
Estou no meu prime. Até o que acontece? A minha geração, nós começamos ali, se calhar, com aquela cena do Homem-Aranha, tipo, eu sou, a minha geração é a geração super-herói, tipo, mesmo, se calhar, há mais atrás é, mas, tipo, a minha é mesmo aquela cena de super-herói, Action Man e cenas assim do género. O que acontece? Eu sinto que a minha geração, a partir dos meus 6 anos para a frente, eu já senti, tipo, eu lembro-me tudo a partir dos 4, e a partir dos meus 6 anos é quando eu tenho mais recordações de ver filmes para adultos, séries para adultos, e, tipo, tudo a aumentar, tipo... consoante para a coisa. Agora, eu sinto que os miúdos hoje em dia já devem ver o mesmo que nós vemos. Eu sinto que os miúdos hoje em dia, tipo, imagina...
Eles estão muito mais expostos a conteúdo que não é suposto ser para eles, né? Do que nós estávamos.
Nós temos um papel aqui muito grande nesta parte do mundo do streaming barra de influencers, que é... Epá, isto eu não gosto de chamar influencers... nós influenciamos a toda a gente que é tipo, vamos no Twitter, imagina, gostamos bué, tipo, de uma série que vai sair, olha, House of the Dragons, é, né? É assim, do
Sim, Game of Thrones. House of the Dragon.
House of the Dragons, vai ser a segunda season, imagina, e um miúdo viu, a gente fala bué daquela bocaria, pá, os miúdos chegam, etc, tipo, vão ver aquilo, vai acontecer mesmo com Harry Potter, vai acontecer mesmo com tudo, e nós, tipo, puxamos um bocado ali a brasa, tipo, para as cenas, e... Hoje em dia é mais assim do que... Eles não precisam se focar 100% numa cena. Aquilo dá certo se falar-se bem. É, por acaso é a minha opinião nesse ponto. Mas sim, eu acredito que eles no início venham a ser tipo um bocado mais criança porque são miúdos que vão fazer o papel também. A não ser que façam tipo Bella Ramsey e tipo, sejam tipo cara de 14 anos, mas tipo depois têm 20 anos.
Pô. Não, felizmente acho que Hollywood está cada vez mais a ir buscar pessoas que fazem metros com aquela idade. Tu tiveste uma altura, sobretudo os filmes da altura 2000, em que tu vias uma série tipo, e tinhas adolescentes que tinham, na verdade, 27 anos a fazer papel de 16, vezes, não é? Felizmente, isso acho que parece-me que já acabou um bocado, por causa de todas as críticas, não é?
Nós, por acaso, sempre temos uma situação assim, tipo, a minha moça meteu-me a ver Morangos com Açúcar, a primeira temporada tens o ator principal, que é o Pipo.
Mas estás a ver os originais?
É, os originais, ela gosta disso. E, tipo, tens o ator que é o Pipo, epá, e acho que ele faz um papel de 18 ou 17, vai fazer 18 anos, mano, aquele gajo parece em 32, mano.
Vou chamar o Asbula para ser uma das crianças.
Ei, olha, se ele fosse uma character lá, era lindo. Ganda guest.
O gajo vai tipo a vodka.
Era ganda guest appearance, ganda cameo. Vou dizer. Mas,
eu só quero o Adam Driver como Snape. Ponto.
Gostava muito.
Eu gosto tanto do Adam Driver. Eu gosto do papel dele.
Acham que eles vão pegar
em... Ou o Keanu Reeves, mas de cabelo... Ele sem barba feita e cabelo comprido também parece mais Snape.
Pergunto, acham... Pá, eu ia perguntar se vocês achavam que eles vão buscar pessoas conhecidas ou não, mas com base naquilo que eu vejo na HBO, se calhar vão buscar atores conhecidos, não
é? Yeah, é provável.
Eu acho que eles têm feito isso.
Se fosse a Netflix, eu acho que iam buscar atores totalmente novos, porque, regra geral, as grandes séries da Netflix têm sido mais assim. Agora, HBO, com base naquilo que eles fizeram com o The Last of Us, dá a ideia que eles iam buscar assim atores. Pronto, se calhar para as crianças não, né? Mas para os professores, de certeza que iam ser super conhecidos.
Yeah.
Lá está, Adam Driver, para mim, assim que vi tipo essa cena no Twitter, eu lembro-me de falarem sobre isso, eu fiquei tipo, ok, eu gosto bastante de ti e eu estou-te a ver mesmo a fazer de Snape, porque eu gostei bem do papel.
Ele
tipo,
tem darkness.
Eu gostei bem do papel dele, tipo, como Kylo Ren. Gostei mesmo. Uh-huh. É o único papel que eu gosto dentro dos últimos 3 filmes. É o dele, além de ser um bocado ali mexido lá no fim, mas, tipo, eu gosto, tipo, da cena dele ser tão, tipo... I seek your power. Tipo, uma cena, tipo, mesmo, tipo, bué, tipo... Coisa. E tipo, eu estou a ver, tipo, mesmo o Snape, tipo, dentro dele. Tipo, eu gosto bastante disso no Snape, porque o gajo, tipo, fala e, tipo, tem uma cara, tipo... Yes, Mr. Potter. Tipo, uma cena assim.
Ele é bué poker face, poker face.
Deve ser bem difícil jogar poker com ele. I see you have a full house, but I have a banner.
O Freitas assim. Deu outra ideia incrível, que é metam o John Cena como manto da invisibilidade.
You can see me. Já precisaste meter o John Cena por cima.
Caraca, Freitas, essa foi incrível. Ok. Olha. Temos mais alguma coisa para acrescentar em relação ao filme?
Esperem pelo próximo. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.
Pronto. Acho que não.
Tá. Okay. Não, o Badger disse tudo.
É isso. Ok. Então, sendo assim, vemo-nos. Agora, isto, como eu tinha dito no início, vai ser uma pausa mais longa. Portanto, nós só estaremos de volta dia 21 de dezembro. Portanto, vai custar. E regressamos então com Harry Potter e o Príncipe Misterioso. Isto vai calhar a uma quinta-feira. Ok? Se quiserem, eu ainda continuo atenta ao hashtag Maratona Harry Potter 23. Portanto, se quiserem partilhar as vossas coisas, podem fazê-lo. Eu vou continuar a partilhar as minhas. Tenho partilhado. Sempre que eu vou ver o filme, ponho lá a fotozinha do filme. Vê se eu não me esqueço. E é isso. Se apanharam este episódio a meio, já sabem que amanhã estará disponível então no YouTube e plataformas de podcasts. Ou se quiserem ver já, porque tiveram se calhar até às 4, 5 da manhã a ver os da Game Awards e depois dormiram o dia todo e acordaram tipo há 3 horas atrás, então ainda podem ver esta noite já a seguir na própria Twitch, ok? Pronto, e é isto. Olha, o Drax diz ainda nem dormi. Isso é assustador.
Ele
isso
é assustador. Louco.
Vocês não sabem ser saudáveis. Bem, vou deixar-vos então aí com o goodbye. E vamos ter rede já a seguir, portanto, esperem pela rede, ok? Beijinhos e para os meus convidados, até já!